Em primeiro lugar, eu gostaria de tecer alguns comentários breves sobre uma sucessão de verborragias jurídicas que eu escutei aqui a respeito de teoria de atos comissivos e omissivos.
Os senadores quiserem se direcionar, desculpa aí, doutor Bruno, os senadores quiserem já se direcionar para o plenário, porque já está tocando lá as campainhas, enquanto a gente conclui essa parte aqui, e depois da ordem do dia a comissão retorna para a conclusão dos seus trabalhos de hoje.
Senhor presidente, meu tempo, por favor. Então, voltando ao que eu dizia, eu ouvi aqui agora há pouco uma sucessão de equívocos e verborragias jurídicas atinentes ao tema de teoria dos atos comissivos e omissivos. Tenho certeza que quiseram se referir ao Plano Safra e, efetivamente, queria entender, baseado numa lei de 1981, em que momento a presidenta estaria com possibilidade de intervenção ou que momento ela poderia agir de modo omissivo ou comissivo especificamente. Então, me parece que jogar para a torcida juridicamente é feio. Que o político faça isso, a gente entende, porque ele precisa do voto. Mas a parte jurídica caminhar para essa direção é lamentável. Senhora assistente técnica, a senhora se intitula mãe da lei de responsabilidade fiscal, mas então é preciso demonstrar que vossa senhoria tem interpretação contrária à sua filha. No item 5 da página 2, não é? Deixa claro que a discussão não é se a meta foi ou não cumprida, mas sobre a abertura de crédito sem autorização legislativa, que levaria a Presidente da República a ter atuado em esfera de competência privativa legislativa. A senhora diz taxativamente: a razão para a tamanha deferência ao orçamento deriva do fato de ser este a expressão das escolhas alocativas dos recursos públicos que fazem os representantes do povo através de lei. Pela sua importância, a origem dos orçamentos no mundo confunde-se historicamente com a origem do poder legislativo, e uma invasão às competências desse poder em matéria orçamentária constitui agressão ao próprio poder, própria de regimes ditatoriais. Minhas perguntas. No parágrafo 9 da resposta da senhora, a senhora divide a interpretação da condição apresentada no artigo 4º em duas partes. E aí vem a pergunta: em que consiste a meta de resultado primário? Em que condições se configura ou não a compatibilidade dos créditos suplementares com a meta? Eu gostaria que a senhora também me dissesse qual é a definição de obtenção da meta de resultado primário estabelecida para o exercício de 2015. Tudo isso, aspas, do seu laudo. Se a ofensa é sobre a obtenção da meta, como podemos avaliar apenas no plano das autorizações orçamentárias, sem entrar no mérito se as despesas foram ou não executadas acima do que autorizava inicialmente a lei orçamentária. E a senhora tem conhecimento que a execução dessas suplementações orçamentárias estava sujeita ao decreto de contingenciamento, ou seja, aos limites do empenho e movimentação financeira nos termos do parágrafo 13 do artigo 52 da LDO? A senhora concorda que, nos termos do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o instrumento para alcance da meta fiscal é justamente esse limite global, definido pelo decreto de contingenciamento? Os decretos de crédito são meras autorizações orçamentárias sem efeito automático sobre a disponibilidade de limite de gasto. Assim, preservado o limite de empenho e pagamento, uma suplementação aumentará automaticamente o contingenciamento? Ou seja, aumentará a diferença entre as dotações autorizadas e o limite para o empenho e a movimentação financeira? É muita coisa, não sei se Vossa Senhoria vai ter condições de responder. Mas a senhora traz um trecho importante da Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu item 10, não sei se a senhora se recorda. A defesa está sofrendo aqui um tipo de barulho que dificulta a atuação.
Doutor Bruno,
eu agradeço.
Com a palavra.
A senhora tem conhecimento do artigo 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal? E como a senhora o interpreta? Qual foi o cenário econômico de 2015? Não seria razoável supor que em um ano de crescimento real negativo, mesmo os limites associados aos endividamentos públicos pudessem ser afastados? A senhora concorda que a Lei de Responsabilidade Fiscal previa as dificuldades fiscais associadas a um período de baixo crescimento econômico? Quando a Lei de Responsabilidade Fiscal foi feita, era possível alterar a meta por medida provisória?
Com a palavra, senhora Selene.
Não terminei,
Pérez.
Não, excelência.
Ah, desculpa.
Tem muito
o
mais
fez
perguntas.
Uma pausa.
Não... porque é muita pergunta, eu estou vendo meu tempo se esvaindo. Eu achei que a ampla defesa ela não tinha tempo, mas tem, aqui tem. A senhora faz uma observação importante em seu laudo. 11, item 11.
ao introduzir na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em anexo metas fiscais, a Lei de Responsabilidade Fiscal passou a orientar toda a política fiscal, condicionando a elaboração da Lei Orçamentária Anual e de seus créditos suplementares e especiais ao cumprimento de meta de resultado entre receitas e despesas. A senhora concorda que não se pode abrir crédito por decreto nem por projeto de lei que seja incompatível com a meta? Correto? E é possível fazer uma alteração orçamentária compatível com a obtenção da meta? Quais seriam os condicionantes para isso? Tem mais, no seu laudo, no item 13, na argumentação, a senhora faz uma distinção importante trazida com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, e a distinção entre a questão alocativa programática, que define o mérito das despesas que determinará sua distribuição, da definição do montante global dessas defesas. Dentro dessa lógica, a senhora poderia definir quais instrumentos a Lei de Responsabilidade Fiscal identifica como os instrumentos para garantir que o limite global de despesa seja compatível com a obtenção da meta? Durante a execução orçamentária, as autorizações constantes na LOA são compatíveis com a obtenção da meta? Uma ampliação da autorização sem afetar os limites globais de despesa podem afetar a obtenção da meta? O senhor pode responder que eu farei outras perguntas no meu tempo.
Pela ordem, senhor presidente.
Antes de passar a palavra para a doutora Selene, eu vou passar aqui a palavra ao relator, senador Antônio Anastasia.
Doutor Bruno, me permite um esclarecimento. Vossa Excelência, Vossa Senhoria comentou que aqui há prazo para ampla defesa. E queria a atenção do senhor para dizer que essa decisão foi tomada pela comissão com o respaldo do presidente do Supremo Tribunal Federal, só para conhecimento de Vossa Senhoria.
É que o advogado, Excelência, não se submete a juiz e a quem quer que seja. Ele tem o entendimento dele, ele obedece, mas ele tem o entendimento
divergente. Vossa Excelência terá o tempo, Vossa Senhoria terá o tempo depois. Com a palavra a senhora Selene Pérez, antes de passar, eu gostaria de informar o seguinte: todos que estão aqui nessa comissão, todos que estão assistindo essa comissão, todos que acompanham o trabalho da comissão, a nossa maior preocupação aqui, para que ficasse um processo, como gosta de dizer o jurista, um processo juridicamente perfeito, foi que houvesse o mais amplo direito de defesa, né? E nós temos, nesse particular, com certeza, a concordância do doutor José Eduardo Cardoso, e essa foi a grande preocupação nossa, inclusive em estágios dessa comissão, em que não tinha previsão legal da presença da defesa, nós fizemos questão para que houvesse, repito, o mais amplo direito de defesa. Com a palavra, a senhora Selene Pérez, 3 minutos.
Bom, certamente eu não vou conseguir responder a todas as perguntas de Vossa Senhoria, mas eu vou me concentrar, então, na lógica da compatibilidade, né? Veja, em primeiro lugar, a meta fiscal, ela é anual, sim, mas ela vai sendo acompanhada ao longo do exercício. E a verificação de compatibilidade da meta, ela se dá, então, nos relatórios bimestrais, né, onde se verifica a necessidade de se fazer contingenciamento ou não, e nos relatórios quadrimestrais, né, onde se avalia o cumprimento da meta. Nesse sentido, em cada momento, vale que meta? A que estiver vigente, nunca a futura ou a proposta ou a que não faça parte do mundo jurídico, né? E aí, em função desta meta vigente e dos dados que se tiver obtido naquele momento e da projeção disso para o final do exercício, é que se verifica se há ou não condições de cumprir a meta no final do exercício. Em função disso, é que se pode dizer se é ou não compatível determinada abertura de créditos com a meta vigente. E ocorre que a própria exposição de motivos, né, do PLN 5 reconhecia essa incompatibilidade ao dizer que a realização da meta de superávit financeiro para o setor público, né, não seria possível, né, em vista do, apesar do esforço fiscal já empreendido, que não seria suficiente, né? Além disso, é de se notar que ficou caracterizado nos relatórios, e eu cito aqui um relatório de avaliação do cumprimento de metas do segundo quadrimestre de 2015, em que se dizia, vale destacar que na avaliação do terceiro bimestre refletiu as alterações propostas pelo PLN 5, inclusive no que se refere à redução de 49 bilhões da meta de resultado primário. Ou seja, ao fazer o cálculo do contingenciamento que seria necessário, se utilizou uma meta que não era a meta em vigor. Tendo em vista isso, o cálculo ele já estava equivocado daí, né? Além disso, é preciso considerar outros fatores que eu abordei aqui no laudo e que aumentam essa incompatibilidade. E aí eu acho que é importante fazer uma conexão com as pedaladas fiscais, porque elas, ao não serem consideradas na origem, já fizeram com que o cálculo da meta estivesse errado desde o início, né?
Conclua, senhora Celano. Vossa Senhoria terá mais 2 minutos em seguida,
sim,
viu?
Sim, concluí, presidente.
Passa a palavra ao doutor Bruno Lemos, advogado da defesa.
Eu não achei...
3 minutos.
Eu não achei a resposta satisfatória, realmente, e nada do que eu perguntei foi respondido. Mas, então, eu vou seguir com mais algumas perguntas. A senhora afirma que a compatibilidade com as metas fiscais deve ser verificada como condição prévia, não apenas na execução da despesa, e que isso é válido para a LOA e para os créditos adicionais. Com base nessa afirmação do laudo de Vossa Senhoria, eu gostaria que a senhora afirmasse se a autorização constitucional prevista no parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição é contrário à lei de responsabilidade fiscal, pois ao autorizar a reabertura de créditos extraordinários especiais pela definição da senhora de compatibilidade, tornaria o orçamento incompatível com a meta. Esse argumento é ainda mais forte, haja vista que o parágrafo único do artigo 15 do decreto 825, de 93, define que a reabertura dos créditos especiais nesses casos fica condicionada à existência de recursos financeiros oriundos de superávit financeiro. E mais, a senhora afirma que um dos indícios para o dolo é que a presidente teria conhecimento da situação fiscal por meio da emenda do PLN 5, na qual o Poder Executivo, e que a partir do envio do PLN 5, todas as avaliações de cumprimento das metas passaram a considerar a proposta como se já tivesse sido aprovada. Nesse sentido, eu gostaria que a senhora me dissesse qual foi a meta considerada no relatório do 5º bimestre de 2015. E esse comportamento não seria condizente com a obtenção da meta vigente à época? E se a senhora tem conhecimento sobre a opinião do TCU sobre o caso de 2009? Como foi a execução em outros anos, em que houve mudança da meta, se sempre foi considerada, para fim do relatório de avaliação bimestral, as propostas de alteração da meta. A senhora sabia que, à época, a unidade técnica do TCU chegou a propor que a atuação correta em momentos de alteração da meta seria adotar, no último bimestre, a meta vigente? A senhora sabia que o plenário do TCU, frente à aprovação da meta, antes do 5º bimestre, considerou que a determinação tinha perdido o objeto? Qual a relação entre o fato de que a apuração dos valores a serem repassados às instituições bancárias com relação ao Plano Safra, seguiu o regime de competência enquanto os repasses de recursos pela União seguiu o regime de caixa para a definição dos pagamentos de subvenções? E em face dessas características, os repasses aos bancos poderiam ser feitos de forma automática? E a tese de que a contratação de operação de crédito por parte da União com o Banco do Brasil é pacífica no meio acadêmico? Bom, pelo visto, ela não está escutando a minha pergunta, então está sendo inócuo, né, o que eu estou fazendo aqui. A senhora está escutando as minhas perguntas? Não é isso que eu percebi. A tese de que a contratação de operação de crédito por parte da União, quando eu digo que a defesa aqui é um pantomimo, é pacífica no meio acadêmico e nos órgãos que atuam já foram instados a se manifestar sobre este tema, como a AGU, o Bacen, Banco do Brasil e TCU? Vamos ver se a senhora pode responder alguma das minhas perguntas. Até agora eu não ouvi nenhuma resposta.
Concluiu?
Concluí, estou esperando resposta, senhor presidente.
Senhora Celene Pérez,
senhor presidente,
2 minutos.
Ordem.
Eu quero falar com a excelência aqui. Vem cá, por favor. Vai lá no particular. Senhora Celene Pérez, 2 minutos.
Obrigada, presidente. Bom, então eu falei da necessidade de avaliação do cumprimento da meta fiscal e das medidas que seriam necessárias para atingir essa meta fiscal, e é preciso que nesse momento da avaliação sejam considerados, inclusive, os créditos adicionais que já foram autorizados até aquele momento, né? Isso, naturalmente, inclui também a reabertura de créditos extraordinários e especiais. Então, ao se fazer esse tipo de avaliação bimestralmente, tudo isso tem que ser considerado. E aí, obviamente, que vai se cortar na magnitude que for necessária, conforme determina o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então, a incompatibilidade revelada aqui, se vossas excelências puderem acompanhar o slide, né, é que havia uma meta vigente e as decisões na altura do terceiro bimestre, essa tabela faz parte do laudo pericial, tá? Eu não elaborei, eu estou apenas reproduzindo, né? Então, os consultores do Senado verificaram que essa meta estava vigente, né, 55,28, né? E quando chegou e no terceiro bimestre, o cálculo passou a incluir o quê? A meta que seria vigente apenas em dezembro, né? Que seria um déficit de 51,82 bilhões. Com isso, o contingenciamento necessário, né, ele passou a sofrer esse tipo de influência e o valor do contingenciamento necessário adicional, então, foi destacado pelo laudo pericial. Então, só para concluir, ele me perguntou qual era a meta vigente no quinto bimestre.
Conclua.
Está no quadro.
Conclua, senhora Celene.
55,28 bilhões.
Dispenso o assistente pericial da acusação, senhora Celene Pérez Nunes, agradecendo sua presença e colaboração. Vamos suspender a presente reunião, ficando definido que, quando concluir a ordem do dia, nós voltaremos para fazer as indagações ao assistente de defesa.